Temos estreia aqui de documentário do Pedro Stretch, que vai acontecer sempre à sexta-feira. Queria convidar a quem nos ouve de enviar perguntas também, se tiver alguma dúvida que esteja relacionada, atenção, com crianças, porque o Pedro é pedopsiquiatra, pode enviar para aqui, que nós fazemos depois ao Pedro. Olá, bom dia, Pedro.
Bom dia,
olá,
Pedro.
Bom dia. Bom dia. Olá, e obrigado por estar convosco. Parabéns às 3 da manhã e olá, bom dia a todos os ouvintes.
Também estamos obrigada, muito felizes por te juntares à equipa, a partir de hoje sempre à sexta-feira, Pedro.
Muito obrigado, e acho que pode ser um espaço útil para os pais, sobre aquilo que às vezes é importante nas crianças e nos adolescentes.
Sem dúvida que sim, Pedro, e temos que começar por esta pergunta. Estão as crianças fartas da pandemia? E claro que esta pergunta se prende com outra, que é como é que explicamos realmente a pandemia às crianças, que isto já vai para quase um ano, não é?
Pois é. Bem, eu acho que fartos, de verdade estamos todos, porque estamos pela primeira vez a viver um tempo completamente diferente, sobretudo que nos apanhou absolutamente de surpresa, sem termos a noção também de como é que poderíamos de início intervir ou conter. A grande diferença hoje em dia é que nós claramente já vemos uma luz ao fundo do túnel e, embora, como tem sido dito, a vacinação não vai resolver tudo, mas vai claramente controlar a parte mais difícil desta situação, que tem a ver com a mortalidade. E isso, como é óbvio, também no imaginário das crianças conta, sobretudo em relação às pessoas que elas sentem como mais vulneráveis e que fazem parte do seu dia-a-dia. Eu, por exemplo, chamo a atenção para a questão dos avós, que têm tido uma importância fulcral nestes tempos, até porque anteriormente havia imensos avós que entravam nas rotinas da semana e do dia-a-dia das crianças, e de facto há uma preocupação muito grande dos mais novos sobre a saúde e o bem-estar dos mais velhos que amam e que são perto deles, não é? Depois há esta questão da escola, que de facto é uma diferença muito significativa, porque em março nós tivemos 1,5 milhão de crianças e adolescentes que foram para casa, e deixem-me só lembrar que não foi só até ao final do ano letivo, em junho, foi até setembro, foram 6 meses, que foi demasiado, não só em termos das aprendizagens, dos ritmos, daquilo que as crianças vão solidificando ou não no seu registro diário da escola, mas que teve um impacto fortíssimo numa outra área, que foi toda a questão ligada à socialização. A escola é para aprender, mas a escola também é para viver, para nos relacionarmos, para mantermos amigos, para conseguirmos ter atividades extraescolares. E, de facto, a saúde, também como a Organização Mundial de Saúde já definiu há várias décadas, é um estado de bem-estar físico, psíquico e social.
Então, suponho que concordo com este regresso agora. Regresso não, esta não interrupção da escola nesta segunda fase da pandemia.
Sem dúvida, e nós sabemos que foi algo de muito polémico e foi algo de muito debatido entre, não só entre cientistas, epidemiologistas, mas também outras pessoas, como por exemplo as pessoas da área da educação e da própria saúde mental, e no prato da balança, ou seja, juntando prós e contras, na minha opinião, felizmente, que foi dada a possibilidade para os mais novos de prosseguir e de prosseguir com estas rotinas. Sabemos que nada é isento de riscos neste dia-a-dia, e portanto era como eu dizia, são mesmo dois pratos de uma balança, mas, e até com esta perspectiva, como estávamos a falar da vacinação, eu acho que foi uma boa medida, consciente das dificuldades, saber prosseguir e não cortar de novo esta possibilidade aos mais novos de continuar a crescer, embora com as limitações que eles já têm, o uso das máscaras, o evitamento do contacto social até no próprio espaço escola, mas no geral eu acho que foi muito importante eles poderem prosseguir. Por outro lado, também há uma outra questão, e que ainda há bocado vocês estavam a falar, após ter noção do tempo e daquilo que os mais novos têm ou não têm em relação a esta própria noção, e uma de vocês estava a dar o exemplo do Pedro de 12 anos, porque de facto a noção do tempo para os mais novos é completamente diferente. Eu às vezes digo aos pais, quando eles se esquecem disto, bem, pensem só numa pequenina coisa. Quando nós éramos crianças, umas férias de Páscoa eram uma eternidade, as férias grandes eram
de verão
eram
duravam anos, as de verão, sim.
As de verão eram uma never-ending story, não é?
Sempre.
E, portanto, esta questão da gestão do tempo para os mais novos é fulcral. Felizmente que desta vez parece, e queira Deus que assim seja, que vamos para um confinamento mais autolimitado. Ao contrário de março do ano passado, em que nós não sabíamos onde é que as coisas iriam parar ou como é que iriam evoluir, nós agora, apesar de tudo, com vacinações e outras medidas, estamos muitíssimo mais preparados e, portanto, esperamos todos que, de facto, este confinamento seja claramente mais autolimitado nesta perspectiva de um mês, que, entretanto, vai coincidir com as férias escolares do Carnaval.
Sim, esperamos muito que sim. Pedro, muito obrigada por estar connosco.
Obrigado.